Nosso hoje é João, capítulo 13. Vamos ler primeiramente alguns versículos, começando do versículo 1. João 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Amém? Esta é a primeira parte da porção da palavra de Deus que nós partilhar nesta manhã. Queridos irmãos, estamos exatamente a 4 semanas da Páscoa, da celebração da Páscoa. Exatamente 4 semanas. Hoje é dia 3 e domingo de Páscoa é o dia 31. Então, restam 28 dias, exatamente 4 semanas. E estas 4 semanas são semanas de preparação para a Páscoa. E nós, como igreja, temos que preparar realmente o nosso coração. Em que sentido? No sentido seguinte, nós precisamos renovar as nossas mentes, precisamos recordar a obra da cruz, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi tão precioso que nós não podemos negligenciar, nos esquecer ou deixar de lado. Então, nós reservamos este mês de março para nós exaltarmos a obra de Cristo, exaltarmos Jesus Cristo, Senhor da igreja. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Ele é o Senhor da igreja. Esse mês de março, exaltamos o nome de Jesus e preparando o coração da igreja para realmente um domingo especial de Páscoa, para que realmente a obra que Cristo fez na cruz seja valorizada por todos nós. Vamos ver aqui texto, versículo 1, João 13, versículo 1. Este acontecimento aqui foi exatamente antes da festa da Páscoa. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Para aí este texto. O tema da nossa mensagem, nesta manhã, é um teste. O tema é um teste. O teste que nós vamos perceber que está no contexto aqui. O teste da bacia e da toalha. E vocês vão entender por que que esse teste que os discípulos passaram, esse teste, eu e você, 2000 anos depois, também passamos por ele. Voltemos lá, então, João 13, verso 1. Voltemos lá. Queridos irmãos, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus recebeu uma confirmação do Pai. Filho, chegou o momento de você cumprir a obra, de você terminar, de você realizar a sua missão. Mas é interessante, porque naquele momento Jesus sabia que havia um complô contra ele, um complô dos homens, olha aqui, por um lado o complô dos homens, Jesus via uma ação das trevas, uma ação do diabo para que ele morresse. Mas Jesus, ele poderia se livrar da morte. Como que nós sabemos disso? João 10, verso 17. Olha o que que diz João 10, 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. 18. Ninguém a tira de mim, Então Jesus está deixando claro, eu só vou morrer o dia que eu quiser, o dia que eu aceitar, e o dia que eu der a minha vida, eu sei que eu vou reassumir. Então ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar, ou seja, para entregar a minha vida e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então Jesus está a deixar claro o seguinte, não é por um complô dos homens ou pelo agir das trevas que eu vou morrer. Então Jesus sabia que ele poderia se livrar da morte, como ele fez uma vez. Uma vez levaram Jesus a um monte, a um lugar alto, e queriam lançá-lo de lá. E ele simplesmente não permitiu que isso acontecesse. Mas neste momento, volta lá agora, João 13, 1. Neste momento, Jesus, agora ele sabe que chegou a hora. E eu quero que você pense o seguinte. Jesus percebe, os demônios se movimentaram, o mundo das trevas está em movimento para matar Jesus. Os homens estão cheios de inveja, ciúmes, os religiosos querem que ele morra. Ele simplesmente poderia dizer, eu não vou morrer porque vocês querem. Eu não vou morrer porque o diabo quer. Mas ele disse o seguinte, olha o que diz o texto. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele teve uma confirmação do Pai. Aí você pensa assim, mas então não há derrota aqui. Não há derrota aqui. Não há uma derrota aqui. Os homens não venceram Deus. O diabo não venceu Deus. Jesus, na verdade, ele entendeu o seguinte. O Pai é soberano. E ele está a usar essa situação das trevas terem se levantado contra ele, dos homens terem se levantado contra ele. O Pai está a deixar, a permitir. Em outras palavras, o Pai disse a Jesus, deixa estar, filho. Deixa eles fazerem o que eles intentam fazer contra a sua vida. Deixa, deixa. Então Jesus entendeu, eu não vou resistir. Chegou a minha vez, chegou o meu momento. E o apóstolo João faz um comentário final. Olha que lindo que o apóstolo João diz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, Jesus amou os seus desde o início, 3 anos e meio de ministério, Jesus amou os seus até o fim. Mas Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Mas João disse, mas ele amou Pedro até o fim. Mas Jesus sabia que Judas iria vendê-lo. Mas João disse, mas ele amou Judas até o fim. Até o fim Jesus amou Judas. Jesus amou todos até o fim. Na cruz ali, Jesus já estava ali prestes a morrer. Ele amou a sua mãe até o fim. Sabia que João foi testemunho desse amor? Porque o próprio João estava ali diante da cruz. E ele viu, Jesus poderia estar preocupado com ele mesmo, porque era ele que estava a sofrer, mas ele estava preocupado com o que aconteceria com a sua mãe. Então Jesus olha para o discípulo João, que estava ali diante da cruz, e diz, olha, cuida da minha mãe. Agora você é filho dela e agora, olha, ele é o seu filho. Falou para a mãe, olha, cuida dela para mim. Sabe, tendo amado os seus, ele amou até o fim. O ministério de Jesus foi um ministério de amor do início ao fim. Glória a Deus. Sabem, queridos irmãos, não há amor como o amor de Jesus. Não há um amor grande como o amor dele. E naquele momento, eles entram ali no andar de cima, a Bíblia fala cenáculo. Eles chegam no andar de cima. E no andar de cima daquela vez estavam somente 13 homens. Somente 13 homens. Jesus e os 12 discípulos. Deixe-me falar convosco um pouco da cultura da época para vocês entenderem. Naquela época era normal haver escravos. Às vezes a Bíblia usa a palavra escravo, às vezes usa a palavra servo, que é a mesma coisa. Eu faço questão de usar muito a palavra escravo, porque na nossa geração a palavra servo parece que está bonita. Olha o grande servo! Mas para nós entendermos o contexto, servo é igual escravo. Na época ali de Jesus, quando havia uma cerimônia, quando havia um ritual, um rabino, um mestre como Jesus, ele não estaria somente ele com os discípulos. Haveria ali também pelo menos um ou dois escravos. Para quê? Porque naquela época, irmãos, eles não tinham sapatos como nós temos agora. Então, eles andavam com aquelas sandálias abertas, e naquela época não havia também estradas lindas e tão limpinhas como as de Mei Martins. Então, é o seguinte, eles só andavam terra, sujidade, impurezas, só bagunça. Então, o dia todo, eles sujavam os pés. E o judeu valorizava muito o momento da refeição. No momento da refeição, tinha que se lavar as mãos, mas não somente as mãos. No momento da refeição, tinha que se lavar os pés. Não podia se comer, porque eles não tinham mesas altas como nós. Eu posso hoje chegar na minha casa e estar com os pés sujos e esconder debaixo da mesa. Mas eles não podiam, as mesas eram baixinhas. Olha, Leonardo da Vinci não foi fiel à cultura da época. Ele pintou ali uma mesa muito alta, bonita, né? E uma vez o pessoal estava fazendo brincadeira com a pintura do da Vinci, né? Aí falou, a pessoa falou assim, ligou para o restaurante e falou assim, olha, eu quero marcar, reservar. Reserva para quantos? Reserva para 26. E vocês são quantos? Somos 13. Mas por que vocês reservaram 26? Nós queremos ficar todos do mesmo lado. Então, na pintura do Da Vinci, tá toda a gente, né? Os 13 do mesmo lado, uma mesa alta. Não era essa a realidade da época. A realidade da época era uma mesinha baixa. E com a mesinha baixa, eu já estive na Coreia, e todas as refeições na Coreia eram na mesinha baixa. Então, você tem que sentar. Irmãos, é difícil ficar sentado no chão. E o pé do seu vizinho fica perto da sua boca. Quem já comeu em restaurante assim, asiático? Quem já comeu? Levanta. É difícil, né? Você ficar sentado uma hora, irmãos, toda hora eu mexia de lugar, eu mexia, eu levantava, eu fazia. Incomodava, eu não estou habituado a ficar agachado, ficar sentado. Então, naquela época, era obrigatório que se lavasse os pés. Ainda mais que não era uma refeição normal, era Páscoa. Então, tinha que lavar os pés. Mas havia sempre um escravo designado para fazer essa tarefa, esse serviço, lavar os pés. E naquele dia, no andar de cima, eles olham ali, só estavam os 13. Não havia nenhum escravo para lavar-lhes os pés. E agora? A regra era o seguinte, tem que haver um escravo para lavar os pés. E na falta de um escravo, tem que ser o menor do grupo, tem que pegar a toalha e fazer o papel de escravo. E naquele momento os discípulos começam a olhar um para o outro. Eu não sou o menor. Nem pense que sou eu. Aí eu penso que os discípulos, Pedro, Tiago e João, devem ter pensado assim, vocês sabem que nós não somos o menor. Só que a Bíblia mostra que, na verdade, ao invés de eles descobrirem quem era o menor, eles estavam mais discutindo para saber quem era o maior. Era mais interessante discutir para saber quem era o maior do que quem era o menor. Porque o menor tinha que pegar a toalha. Enquanto eles discutiam para saber quem era o maior, e nenhum deles teve a coragem, teve a atitude de pegar a toalha do escravo, a Bíblia diz que Jesus fez isto. Verso 2, João 13, 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, para aí um momento. Irmãos, a primeira vez assim que a gente vai ler esse texto, imagina uma pessoa que aceitou Jesus agora e vai ler esse texto e não sabe a continuidade do texto. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, o que é tudo, irmãos?
Tudo.
Tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ou seja, o que é isso? Jesus tinha consciência da sua identidade, Jesus tinha consciência da sua autoridade, Jesus tinha consciência da sua nobreza. Vou dizer novamente, vou repetir as três coisas. Jesus tinha consciência da sua identidade, ele era o Filho, ele era Deus. Jesus tinha consciência da sua autoridade, ele tinha poder sobre a vida. E Jesus tinha consciência da sua nobreza, ele é rei. Jesus tendo consciência disso tudo. Agora imagina só, se tratasse de um de nós, como que seria a continuidade do texto? Deixa o texto parado aí. Olha como, se fosse eu, ser humano, sabendo eu que o Pai tudo confiara às minhas mãos e que eu viera de Deus e voltava para Deus, eu ia dar uma ordem. Lave os meus pés. Mas Jesus faz o oposto do que um ser humano normal faria. Olha a segurança. Você sabia que as pessoas mais que conseguem ser verdadeiramente humildes são as pessoas que estão seguras da sua identidade? Sabe uma pessoa que ela se sente o tempo todo que ela está a ser humilhada? Sabe quem sente o tempo todo? Ah, eu estou a ser humilhado, eu estou a ser humilhado. Muitas vezes é porque a pessoa não tem segurança do seu valor. E ela, o tempo todo, ela está preocupada que os outros estão a humilhá-la. Mas quem tem segurança do seu valor, da sua identidade, não é fácil alguém humilhar. Mas é fácil essa pessoa, ela própria, se humilhar. Porque ela está segura, ela não precisa provar nada para ninguém. Sabe quem é que tem que levantar a cabeça e achar que é especial? É quem tem que provar alguma coisa para alguém. Quem já sabe o que é, não tem que provar nada para ninguém. Quem sabe o que é, não tem que ficar dando demonstrações de poder e autoridade. Eu sou, eu faço. A Bíblia diz que Jesus, sabendo tudo que ele era, a sua nobreza, a sua identidade, a sua conquista, o seu poder, a sua filiação, sabendo tudo, o que, que ele fez? Serviu. Que enquanto você lê a Bíblia, e a Bíblia diz que você é filho de Deus, você é especial, você é importante, você é salvo, você é isto, que isso não faça você levantar a sua cabeça e andar com o nariz empinado. Eu sou filho do rei, ninguém me toca, bicho, sai de perto. Se alguém tentar alguma coisa contra mim, vai cair fogo do céu contra essa pessoa. É interessante, sabe, que há pessoas que quanto mais elas leem a Bíblia, elas se acham, e elas realmente leem aquilo que Deus, a identidade que Deus conferiu a elas, e Deus conferiu essa identidade, isso faz com que elas fiquem mais arrogantes. Mas Jesus, quanto mais revelação da identidade ele tinha, isso fazia com que ele não tivesse que provar nada para ninguém. Olha o próximo versículo, olha a continuidade do texto. Porque ele sabia quem ele era, o que ele fez? Os discípulos ainda não sabiam quem eles eram. Estavam a discutir quem era o maior, mas Jesus sabia. Aí Jesus se levanta, faz o quê? Tira a vestimenta de cima, que é a de nobreza. Sabe aquela veste de cima que eles andavam? Jesus andava com a veste bonita. Ele tira aquela veste de cima. E Jesus, tomando uma toalha, cingiu-se com a toalha, que era normalmente era o escravo que usava. Jesus pega a toalha, coloca a toalha. Próximo versículo, olha o que acontece. Depois deitou água na bacia. Aquilo que, a tarefa de um escravo, colocar água numa bacia. E passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Queridos irmãos. Filipenses 2:8. Sabem? Filipenses, eu vou ler a partir do 8, mas deixa eu falar para vocês o que está escrito antes do 8. Filipenses 2, de 5 a 7, está escrito assim, ó. Vou parafrasear. Filipenses 2 a 5 está dizendo que Jesus deixou a sua glória celestial e assumiu a forma de um ser humano. Ele se diminuiu. Não perdeu a sua identidade de Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus, sabia? Impossível, Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas ele assumiu a identidade de homem. A boa teologia é que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Pastor, a minha cabeça não alcança. De ninguém alcança. é um mistério, mas a realidade é Jesus sendo Deus. Agora, ele é um Deus que está, de alguma maneira, fragilizado, porque agora ele tem a natureza humana. Então, Jesus, só de se tornar homem, ele já abriu mão de muitas coisas, só para se tornar homem. Mas agora, na posição de homem, ele decidiu ainda se humilhar mais. Olha o que diz, agora já é Jesus como homem. A si mesmo se humilhou, ninguém humilhou Jesus, ele se humilhou. Sabe, irmãos, qual é a pessoa? No bom senso, ela vai se humilhar. Quem faz isso, irmãos? Eu não faço, você faz. Olha, eu estou com um projeto aí de sair me humilhando. Ninguém quer fazer isso. Olha, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Jesus, aquela veste que ele tirou de cima, representava ainda a sua honra, a sua nobreza, deixou de lado, pegou a toalha do servo, a toalha do escravo. Irmãos, aquilo incomodou muito os discípulos. Tenta se colocar no lugar dos discípulos. Aquilo incomodou muito os discípulos, porque os discípulos estavam acostumados a ver um escravo ajoelhado. Os discípulos estavam acostumados a ver somente os escravos ajoelhados, lavando os pés das pessoas. E agora eles olham o mestre, que eles sabiam que era o Messias, o libertador, o salvador, naquela posição. Irmãos, eles ficaram sem graça. E Pedro não aceitou. Olha, versículo 6. Rapidamente, João 13, 6. João 13, 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Pedro sabia que ele era um homem pecador. E Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. Pedro já tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele olha para aquele homem que ele disse que era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse: tu lavas os pés a mim, eu sou pecador, não faça isso, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas você vai entender depois. Depois eu vou explicar isso. Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, o que eu estou fazendo aqui é um ato profético. O que eu estou fazendo aqui é algo espiritual que depois você vai entender. Deixa eu lavar os seus pés. Verso 8, mas Pedro não deixou. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Isso porque ele amava Jesus, irmãos. Ele disse isso porque ele amava Jesus. E porque ele era sanguíneo também, né? Sanguíneo gosta de falar nunca e jamais, nunca mais vou naquele lugar, jamais eu farei isso. Quem é que é sanguíneo? Confessa, ser de impulso, impulsivo. De vez em quando, como que você sabe que você é sanguíneo? Você tem que pedir desculpa muitas vezes. Você não tem aquela habilidade de esperar, de contar até três para responder alguém. Você já tem a resposta na ponta da língua. A pessoa mal começou a falar, você já sabe como responder. É sanguíneo. Pedro disse assim: nunca me lavarás os pés, nunca. Mas a resposta de Jesus foi formidável. Olha o que Jesus disse: se eu não te lavar os pés, nós não temos mais aliança. Senhor, isso aqui é só algo cultural, nós estamos a fazer algo cultural, Jesus. Calma, Jesus, se apelou agora, né? Você apelou. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é algo cultural, estamos lavando os pés. O que, que isso tem a ver com nós termos aliança ou nós não temos aliança? Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus jogou pesado, irmão. Jesus disse, vou dizer o que Jesus quis dizer aqui: você não é meu mais, você não é salvo, você não tem aliança mais comigo, você não tem parte comigo. Aí o que, que o sanguíneo faz? Verso 9, o que, que o sanguíneo faz depois de uma resposta dessa? Ah, Senhor, se é para eu ter parte contigo, sanguinão, né? Não lava somente os pés, não. Pode me dar um banho, Senhor. Lava as mãos, lava a cabeça. Quem é que é casado com sanguíneo? Levanta a mão. Deus te ajude. Tô brincando. Todos os temperamentos são abençoados, desde que sejam controlados pelo Espírito Santo. Todos são abençoados. Amém? Sabe, irmãos, vocês viram a seriedade do que Jesus estava a fazer? Vocês viram a seriedade do que Jesus estava a fazer? Ao ponto que se Pedro não aceitasse, Jesus disse, você não tem parte comigo. Já viram a seriedade do que Jesus estava fazendo? O que significa essa seriedade? Jesus escolheu aquele momento, olha aqui. Você sabia que Jesus ensinava através de ilustrações, através de parábolas? Naquele momento, Jesus escolheu aquela ocasião para fazer dela uma parábola. Jesus escolheu aquela ocasião para fazer uma ilustração sobre a salvação. E, na verdade, o que Jesus estava fazendo não era simplesmente lavar os pés fisicamente de Pedro. Jesus estava, de alguma maneira, a ilustrar a obra redentora. Jesus estava a ilustrar o que ele faria pela humanidade, o que ele veio fazer pela humanidade. Ele veio lavar os nossos pecados. Ele veio tirar as impurezas das nossas vidas. Ele veio nos libertar das nossas prisões e pecados. Ele veio de pecados. Ele veio nos limpar de toda a sujidade deste mundo. Sabe, irmãos? E Jesus usa o lavar os pés como um ato profético, como uma ilustração da obra redentora. E então, Pedro tinha que permitir. Mas quando Pedro disse, Senhor, lava minhas mãos e a cabeça, verso 10, declarou-lhe Jesus, já se banhou, ou seja, quem já tomou banho, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós, meus discípulos, estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Jesus sabia? Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Por que então Jesus disse que os outros discípulos, com exceção de Judas, todos os 11 discípulos estavam limpos? Mas ainda assim precisavam lavar os pés. Vamos entender. Os pés na Bíblia representam caminhos, os nossos caminhos. Os pés representam, é a parte que está em contato com este mundo humano, este mundo natural, carnal. Os pés representam o seguinte, enquanto nós andamos neste mundo, nós nos contaminamos com este mundo. Nós recebemos a sujeira, a impureza que este mundo tem. Sabem, queridos irmãos, quando Moisés viu a sarça ardente e ele foi se aproximar, ele ouviu uma voz. Tira as sandálias dos pés, porque este lugar é santo. Jesus disse assim. Quem já tomou banho, quem já se banhou, só precisa lavar os pés. Eu vou resumir a obra da salvação em dois aspectos aqui representados pelo lavar dos pés. O primeiro aspecto da obra da salvação é a justificação. Diga comigo, justificação. E o segundo aspecto da salvação é a santificação. Diga comigo, santificação. Quando nós nascemos de novo, nós somos justificados e nós ganhamos a vida eterna. Mas nós continuamos a andar neste mundo pecaminoso. Então, os nossos pés continuam a ter contato com a sujidade, a pecaminosidade, as tentações deste mundo. Então, quem já é salvo, por ser salvo, não quer dizer que nunca mais vai pecar. Tem alguém aqui que, depois que aceitou Jesus, nunca cometeu nenhum pecado? Levanta a mão. Poderia ter alguém que aceitou Jesus agora há 30 minutos. Aí o pastor ainda não deu tempo. E aceitei Jesus ali agora na salinha. Então, assim, irmãos, justificação é Deus, ele nos redimiu e nos deu a vida eterna. Mas a santificação é como nós podemos ser purificados dos pecados enquanto ainda continuamos neste mundo corrupto. Então, o que Jesus está dizendo é, quem já se banhou, quem já é salvo, só precisa lavar os pés. E é interessante que Jesus diz que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Significa que nós devemos ajudar o nosso irmão na santificação. Vocês sabiam que ao falar para vocês, eu estou a lavar, metaforicamente, eu estou hoje a lavar os vossos pés, metaforicamente. Quando você está no grupo de vida e você abraça alguém que está triste, quando você ora com alguém, quando você exorta alguém, quando você conforta alguém, quando você ajuda alguém, você de alguma maneira está a lavar os pés dessa pessoa. Sabe, quando alguém está indo por um caminho errado e a gente exorta, fala, irmão, não vai por aí, você vai se dar mal. Vem cá, vou orar pela sua vida. Olha, vou tirar você dessa situação. Nós estamos a lavar os pés dos nossos irmãos. O que significa lavar os pés uns dos outros? Contribuirmos para a santificação daquela pessoa. Contribuirmos para que ela continue no caminho da fé, no caminho cristão. E Jesus, por isso que ele está dizendo para Pedro, Pedro, a vida com Deus não é uma vida no individualismo, sabe, nós estamos numa era de individualismo, mas Jesus está, em outras palavras, dizendo assim para Pedro, não é individual, a salvação não é algo só individual, a salvação tem algo a ver com o corpo, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos uma igreja, por isso que Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo, sabe, irmãos, igreja é isto, igreja é ajuntamento, é comunhão, é oração uns com os outros, é abençoar uns aos outros, é ajudar uns aos outros, é exortar uns aos outros, quem pode dar salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sabem? Vamos continuar, João 13, versículo 12, vamos continuar ainda a parte do texto que nós não lemos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes de volta e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Veja bem, Jesus está dizendo o seguinte, vocês me têm a mim como mestre, e eu sou mestre. Mas vocês têm a mim como Senhor, porque vocês entendem que eu sou o Messias. Vocês me têm como Senhor, e eu sou. Agora, ora, se eu sendo, 14, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, se eu estando nessa posição de maior autoridade, honra e nobreza, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, que é a pior parte do vosso corpo, na época era, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E naquele momento, o ensinamento de Jesus foi contrário à conversa que eles tinham tido. Qual a conversa que eles tinham tido? Quem é o maior? Quem é o melhor de nós? Quem é o maior entre nós? Jesus disse, vamos continuar, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, o exemplo é a melhor maneira de se ensinar algo a alguém. Aí depois eu vi uma frase, não, o exemplo não é a melhor maneira de se ensinar algo para alguém. O exemplo é a única maneira de se ensinar algo para alguém. Imagina aquele pai que está a fumar e olha assim para o filho de 7 anos e fala, filho, eu nunca quero que você fume na vida, tá bem? O irmão, uma vez, na igreja, queria investir na saúde, fez uma consulta com o médico de família. Isso há muitos anos aqui em Portugal. Acho que hoje não acontece isso, acho que hoje não é permitido. Há muitos anos aqui em Portugal, fumar era algo muito normal. As pessoas podiam fumar em qualquer lugar, dentro de restaurante. Quem aqui já foi desta época aqui? Fumava dentro de restaurante, a pessoa estava na mesa ao lado, ela fazia questão de fazer assim, né? Para outra mesa... Era uma festa e tudo mais. E o que acontece? Aí esse irmão foi no médico e o médico acabou de fumar no gabinete para atendê-lo. Aí ele pensou assim, ele disse que já sentiu assim, eu acho que eu não vou, como é que eu vou ouvir o conselho desse médico? Sabe, irmãos, o exemplo, se você quer que seu filho faça alguma coisa, não é só com palavras, é com exemplo. E Jesus deu exemplo. Ao verso 15. Porque eu vos dei o exemplo. Para que como eu vos... Olha o cuidado de Jesus com a igreja. Eu vejo aqui o cuidado de Jesus com a igreja. Jesus estava prestes a morrer e voltar para o Pai. Quem é que iria continuar o ministério de Jesus na terra? Quem que iria continuar o ministério de Jesus na terra, irmãos? Quem iria liderar a igreja? Os discípulos. Sabe o que, que Jesus determinou ali naquele andar de cima? Sabe qual foi a decisão de Jesus? Eu não quero líderes na minha igreja que sejam arrogantes. Eu não quero líderes na minha igreja que sejam orgulhosos, presunçosos, soberbos, que se acham melhor do que todo mundo. Eu não quero. Então Jesus diz assim, qual é a melhor maneira de eu ensinar isso para os meus discípulos? Porque eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o Pai, e eles vão começar a liderar a igreja, e eles vão se achar o máximo. E Jesus disse, não, se eu sou o Senhor, se eu sou Deus, se eu sou o Mestre, se eu me curvei para lavar os vossos pés, eu vos dei o exemplo para que vocês sejam líderes como eu sou para vocês. Verso 16, em verdade vos digo, sabe quando Jesus usava esta expressão? É aquela expressão que está a dar ênfase no que vai dizer a seguir. Tudo que Jesus falava era verdade, era ou não era? Mas por que, que ele usava de vez em quando essa expressão? Em verdade vos digo. Quando ele usava essa expressão, e nesse contexto agora ele usa duas vezes, o que Jesus estava dizendo era, dê muita atenção no que eu vou falar a partir de agora. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Quem aqui é servo de Jesus? Levanta a mão, quem é servo de Jesus? Vamos ler esse texto? Vamos, com a mão levantada, vamos ler esse texto? Que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado. Se eu e você somos servos e somos enviados, nós não somos melhores que Jesus. Se nós não somos melhores que Jesus, nós temos que estar prontos também para pegar a toalha do escravo. Para pegar a toalha do servo. Jesus quer uma liderança na igreja, uma liderança que serve. Duas coisas. Jesus amou-os até ao fim e serviu-os. Jesus quer uma liderança que ama e que serve. Um detalhe. Quem aqui reparou que Judas estava no meio? Quem aqui reparou no texto que Judas estava na mesa? Judas estava na mesa. E a Bíblia diz que Jesus sabia que ele iria traí-lo. Aí Jesus foi lavando um pé do discípulo, lavou outro, quando chegou em Judas, o que ele fez? Saltou? Ah, pastor, mas por que Jesus lavou o pé de Judas? É porque assim, não importa a maldade que há no outro, você só consegue dar o que você tem. O filho de Deus, o servo de Deus, ele não reage às pessoas de acordo com a ação delas. Eles reagem às pessoas conforme o Espírito Santo dentro. Se você ainda reage o tempo todo ao que os outros fazem, pode ser algo carnal. A igreja, o servo de Deus, tem que ser pessoas espirituais. Jesus esteve disposto a lavar os pés daquele que iria vendê-lo, traí-lo. Mas Jesus, ele não consegue fazer acepção de pessoas para servir. Ele quer servir todos. A igreja do Senhor na terra, ela está pronta para servir todos. Nós não vamos selecionando. Olha, o que, que você crê? Imagina se a MC cuida. Se nós fôssemos selecionar, você crê em Deus? Não, então tira ajuda. Ah, você crê em Jesus? Não, eu creio em outra coisa. Não, então não ajuda. Sabe, a igreja não seleciona. Sabe, Jesus, aquilo deve ter constrangido demais Judas. Mas sabe quando você serve alguém que está com maldade no coração? Por mais que ele fique constrangido com a sua bondade, a maldade que está nele é tão grande que ele não muda o caminho. E a igreja foi chamada para servir. Jesus deu exemplo. E vamos para terminar. Irmãos, olha o versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, felizes, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus morreu, Jesus ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus depois de 40 dias, os seus discípulos começaram a igreja, mas eles nunca, vou terminar agora, irmãos, os discípulos de Jesus nunca se esqueceram daquele exemplo que ele deu. Todos os apóstolos de Cristo foram servos. Vamos ver 1 Pedro 5:5. Pedro entendeu tão bem que Pedro até usou a metáfora do cingir, do vestir. Jesus cingiu-se com a toalha. Lembra que Jesus cingiu-se com a toalha? Pedro se lembrou até disso. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos, cingi-vos. Isso faz ligação lá com Jesus cingindo-se com a toalha de escravo. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Tessalonicenses 2:8. E o apóstolo Paulo, que nem viu esta cena com os olhos físicos, mas o apóstolo Paulo também entendeu, ser servo de Deus, servir a Deus, é servir as pessoas. Enquanto os irmãos do louvor sobem, 1 Tessalonicenses 2:8, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Deixa esse texto aí. O que o apóstolo Paulo... Irmãos, leia aqui, por favor. Leia com os vossos olhos. Paulo disse, nós entendemos que um apóstolo, que um líder, que um servo, ele ama tanto, que ele está disposto não a dar o evangelho somente, mas, olha, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho, mas igualmente a nossa própria vida. Irmãos, os apóstolos de Jesus, eles assumiram uma identidade de servos. Algo maravilhoso. 2 Coríntios 4:5. Vamos ficar de pé. 2 Coríntios 4:5. Paulo diz: os irmãos sabem que a igreja de Corinto era uma igreja que passou por muitos problemas de caráter, e muitos irmãos com problema de caráter na igreja de Corinto. Mas olha como que Paulo se referia à igreja de Corinto. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E pregamos a nós mesmos, como os vossos servos. Eu acho que as coisas mudaram nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas pessoas querem ser líderes para mandar. Muitas pessoas querem ser líderes para estar por cima dos outros. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos. Feche seus olhos. Deus quer que você ame mais as pessoas que você ajuda. Deus quer que você sirva melhor as pessoas que você lidera. Amar e servir. Amar e servir. Você vai receber agora o pão e o cálice. Você que está em aliança com Jesus e vai participar da Santa Ceia, fica de pé e receba o pão e o cálice. Louvar ao Senhor.
O universo chora, só se apagou. Ali estava o teu Salvador. seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Quem já recebeu pode ficar sentado. Quem já recebeu o pão e o cálice pode ficar sentado para os assistentes reconhecerem, saberem para quem eles ainda devem servir.
Deus Pai, eu abandono, se sou seu respirar, em trevas se encontrou o filho, a guerra começou, a morte.
Vamos ler Mateus 26, verso 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Segure aí o pão em suas mãos. Olha para este pão. A Santa Ceia é um simbolismo que representa a obra da cruz. Os elementos da Santa Ceia representam Jesus. O pão representa o seu corpo. O cálice representa o seu sangue. Jesus não apenas se curvou para lavar os pés dos discípulos. Jesus deu a sua própria vida por eles. Tomai, comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus sabia que iria morrer. Jesus sabia que o seu sangue seria derramado. Então ele pegou o cálice e usou como símbolo do seu sacrifício. E ele disse que nós deveríamos fazer isto em memória dele. E ele nos deu uma promessa da vida eterna. Olha o verso 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, algo novo na eternidade convosco no reino do meu Pai. Então, ao participar do pão, enquanto nós cantamos, você vai comer o pão, vai beber o cálice e vai agradecer a Jesus, porque Ele não somente se prostrou para lavar os nossos pés, mas Ele deu tudo o que Ele tinha, Ele deu a sua vida, e Ele veio nos buscar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro
Nós oramos por esta igreja, nós oramos por esta parte do corpo. Senhor, que nós possamos seguir o exemplo do Mestre, o exemplo do Senhor. Que sejamos uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que lava os pés. Deus, coloque no seu coração... Deus possa colocar no seu coração o desejo de ajudar alguém, de servir alguém, de levantar alguém, de ajudar alguém na santificação. Aleluia. Glória a Deus.